Ohaiô, investidores! Ah, galera, vamos lá. Muita gente. Depois que você começou a investir, muita gente vai. Às vezes a mão golpeou não funciona. Ela tem um limite, eu já disse isso. Então, o que acontece? Às vezes alguém vai descobrir que você investe. E aí ela vai começar com o papo plupio financeiro de gado, casadinho, carpedinha, vamos aproveitar o momento, gastar tudo que a gente não sabe o dia de amanhã. Engraçado que eles gastam tudo. E eles gastam justamente com coisas que matam eles, né? Com soja, com pão, né? Com óleo vegetal, mas enfim, quem vai morrer é você aí, viu? De acordo com o Blue Pill. Mas vamos lá. Eles vão dizer o seguinte: cara, investir depende da sorte. Por isso que eu invisto. Não, eu não vou investir porque é muito arriscado. Aí eles começam a te puxar pra Black Pill financeira, a Blue Pill financeira, que tudo depende da sorte para investir. Mas calma. Eu vou provar para vocês aqui que investimento não é sorte. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu sempre começo meus vídeos, é a definição das coisas. Então vamos começar pela dita cuja, né? O conceito de sorte. Tem duas definições. Eu vou pegar a definição de gado e a definição científica. Vamos primeiro para a definição do gado, de uma revista de gado, viu? Então, vamos aqui. Bem, olha a definição que eles dão aqui. A sorte é apenas uma de muitas maneiras em que a superstição humana está presente na vida cotidiana. Na maioria dos casos, acreditar na presença de boa ou má sorte tem a ver com encontrar uma explicação para os acontecimentos ao nosso redor. Normalmente, essa explicação cai de nossas mãos e então nos retira a responsabilidade, bem como a possibilidade de agir. É importante destacar que acreditar na presença de boa sorte pode ser um ato irracional, embora muitos profissionais da psicologia e da saúde afirmam que isso possa ajudar a pessoa a acolher uma atitude positiva em suas vidas diárias. Eles acreditam que a sorte Ele está explicando aqui que é uma coisa irracional, é um acontecimento que fora do seu controle e acontece na sua vida. Mas vamos lá. Outra coisa que o gado gosta de dizer é que é muito arriscado investir, porque você bota o seu dinheiro, aquela coisa toda. Vamos lá. Conceito de risco. Cadê? O termo risco provém do italiano risico, ou rischio, que por sua vez deriva do árabe clássico risk, aquilo que se depara com a providência. O termo faz referência à proximidade ou contingência de um possível dano. Presta atenção. Existe o risco de todo tipo que surge em diferentes âmbitos. O risco laboral, por exemplo, permite fazer alusão à falta de estabilidade ou segurança do trabalho no emprego. Agora vamos bem aqui à definição de risco financeiro. O risco financeiro, por fim, está relacionado com a solvência monetária de uma pessoa. É a falência, viu? De uma empresa ou de um país. Esta noção diz respeito à capacidade de pagamento de uma dívida contraída. Ó. Um país com altos níveis de desocupação, baixa produção, elevada, baixa população, viu? Elevada inflação e grandes dívidas apresentam um risco financeiro muito elevado. Por isso é pouco provável que essa nação tenha acesso a novos créditos, tendo em conta que teria de fazer face a sérias dificuldades para pagar o mesmo. Vamos lá, olha a definição aqui de risco e de sorte. Vamos lá. Imaginemos que você está numa mesa de poker. Muitas pessoas vão dizer para você, cara, ganhar dinheiro com poker depende de sorte. Mas, cara, se eu disser para vocês que isso é pura falácia, no poker, por exemplo, ele é considerado hoje um esporte da mente, ao lado do xadrez, da dama, do dominó, dentre outros. Provavelmente vai até entrar para as Olimpíadas, cara, o poker. Entendeu? Já estão analisando esse fato e tal, e pode ser que entre para as Olimpíadas. Vamos lá. Por que que o pessoal diz que poker depende da sorte? Por causa das cartas, velho. As cartas, nada mais, nada menos, são oportunidades que o jogo te dá para você montar uma estratégia naquele momento e analisar seu adversário mediante as decisões que ele toma no naquele turno, entendeu? É assim que é basicamente como funciona o poker. As cartas você às vezes nem vai precisar usá-las. Você pode simplesmente jogar com o seu oponente, com o que ele está acreditando naquele momento, com o que ele tem de informação sua naquele momento, entendeu? Você pode ter, por exemplo, um par de dois, e ganhar de um cara com um par de 10, só porque ele não tem certeza se você tem um par de damas, de valete, essas coisas, de acordo com o que vai mostrando no flop da mesa, né? Mas enfim, é quase parecido com a sua vida, pô. É, você recebe as cartas e você tem que montar uma estratégia mediante essas cartas que você possui, pô. E você pode até mesmo se virar até com cartas ruins, utilizando boas oportunidades. Entendeu? É, o termo certo para sorte, eu vou usar bem aqui o termo científico, né? Eu considero. Que é desse cara aqui, o... Cadê o gado aqui? Esse Richard Reisman, professor da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, realizou uma pesquisa a partir de uma questão interessante. Como é possível que determinadas pessoas estejam no lugar certo e no melhor momento para as coisas positivas, para que coisas positivas aconteçam com elas? É como eu disse. Ele explica aqui algumas coisas, mas vamos logo à conclusão. Richard garante, de acordo com o estudo dele, né, as pessoas sortudas agem sobre oportunidades. As cartas do poker que encontram em suas vidas. Você une a sua preparação com a oportunidade, entendeu? Elas tentam, começam aos poucos com vários projetos e baseiam-se sua aprendizagem na interação. Ao contrário dos azarados, que sofrem de paralisia antecipatória. O que é essa paralisia antecipatória? Vamos passar para a semântica do negócio. Antecipar. Ele já antecipa que vai dar errado e fica parado. Entendeu? É por isso que é muito importante também você ter uma network quando você está se preparando profissionalmente, fazer amizade com as pessoas que estão estudando com você. E vai que vocês podem montar algum tipo de empreendimento, alguma coisa que você possa controlar, entendeu? Então é isso. A sorte é igual às cartas do poker. Você tem que pegar aquelas cartas e usá-las nas oportunidades que vão aparecendo. Você tem que estar preparado, o que é estudando, cuidando da saúde, se especializando, agregando valor à sua profissão, entendeu? Estudando o ativo da empresa, vendo o que ela está devendo, quais os investimentos que ela tem para esse ano, quais são as notas das agências de risco que dão para, quais são as recomendações dos fundos de investimento, das agências de investimento, dos bancos. Quais são as recomendações dos especialistas para aquele ativo, aquela coisa toda. E agora vamos para o risco. O risco, na verdade, ele não se enquadra no termo risco de perda, mas sim no risco de... se enquadra no termo de volatilidade. É a questão dele ser volátil. O risco de ser volátil, de subir e descer, de se dar bem e se dar mal, dá certo de dar errado, entendeu? Então, o que é uma volatilidade sobre a questão dos investimentos? Eu tenho aqui o outro termo aqui interessante desse artigo aqui, ó. O que é volatilidade na questão dos investimentos, né? Volatilidade é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações do preço de um ativo. Entendeu? O preço, ele varia, ele sobe, ele valoriza e desvaloriza em um período determinado de tempo. Por meio dela, o investidor pode ter uma ideia estimada da variação do preço de um título futuro, de um ativo, entendeu? A gente chama isso de análise de risco e retorno, entendeu? Como é que você faz? É por isso que eu digo, meu amigo, você precisa sempre tornar o ativo a sua waifu. Namore aquele ativo. Tá? Tem aquela empresa? Estude. Fique vendo as fofocas daquela corporação. Veja se trocou presidente. Veja se ela está vendendo alguma coisa. Veja se ela vai fazer IPO. Veja tudo. Namore aquela empresa. É por isso que eu recomendo você não investir em muitos papéis. E sim, numa quantidade que você tenha condições mentais de acompanhar. Sem que atrapalhe sua vida, entendeu? Seus hobbies, essas coisas. A propósito, é impossível falar em volatilidade sem mencionar a palavra risco. Ambas definições são interligadas, mas como é saber quando é mais ou menos arriscado aplicar um determinado ativo? Justamente a partir da volatilidade, uma medida estatística que indica a possibilidade dele cair e subir em determinado período de tempo. Então, o risco é uma coisa boa, Porque sem o risco, você não ganha o dinheiro. Tem que ter o risco do papel valorizar, entendeu? Tem que ter o risco do papel desvalorizar para você recomprar, reforçar sua posição e pegar um gap de alta, que é uma gap, é uma disparada de preço, entendeu? O risco, ele é muito importante para os seus investimentos. Sem ele, você não ganha dinheiro, cara. Sem a volatilidade, não há rentabilidade, entendeu? É muito importante você ter risco nos seus investimentos. Porque ele, quando ele baixar de preço, é uma hora de reforçar a posição ou entrar naquele ativo. Quando ele subir de preço, é quando você vai ter a sua rentabilidade. Entendeu? E, cara, pensa comigo. Diferente, por exemplo, de uma loteria dessa, de um cassino, que é totalmente aleatório, um bingo desse, entendeu? Não adianta, cara. É mais fácil você ficar rico investindo. Vai ser mais rápido você ficar rico investindo do que jogando na loteria, entendeu? Não adianta, velho. A loteria é muito aleatório, velho. É milhões. A chance é um entre milhões pra dar certo. Aqueles 100 reais que você gasta por mês na lotérica, em 12 meses é 1.200 reais. 1.200 reais num papel rendendo, sei lá, 100% do CDI, ele se torna 1.004 reais. Ele rende 1.208 reais, sei lá, o cálculo aqui. Depois eu mostro aí. E ele rende, pelo menos. E aquele dinheiro é seu. Já é certeza que no final do ano você vai ter esse dinheiro. Entendeu? É melhor do que não ganhar nada. Que acontece com 99,999999% de quem aposta em loterias, bingos, títulos de capitalização. Enfim. Não é sorte, cara, investimento. Entendeu? Eu gosto muito da definição científica daquele cara lá da universidade lá do Reino Unido. É você casar a oportunidade. Qual a oportunidade? Comprar o ativo de uma empresa que comprar ativo de uma empresa que vai fazer uma parceria com outra que vai valorizar o papel dela, entendeu? Isso sim é a sorte, é estar preparado. O azar é simplesmente a paralisia antecipada, é você não ir lá abraçar essa oportunidade. E se der errado, cara, tenta de novo, velho. É simples, velho. Olha, eu vou voltar bem aqui ao termo risco. Olha outro termo risco. Olha esse outro termo aqui, ó. Cadê esse aqui? Tá aqui. Eu vou voltar aqui, ó. A noção de risco costuma ser usada como sinônimo de perigo. Isso. O risco, no entanto, prende-se a uma vulnerabilidade. 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 Memoriza essa palavra. Ao passo que o perigo está associado à possibilidade de um prejuízo ou de dano. É, portanto, possível distinguir a possibilidade de dano e o perigo, a probabilidade de acidente ou patologia. Por outras palavras, o perigo é uma causa do risco. Entendeu? Tem riscos que causam perigo. Isso podem lhe causar perigo. Exemplos. Namorar, ter amizade com mulher, com 3DST, ter amizade com Blue Pill, com Purple Pill, com White Knight, com Conservador, com Threadcon. Esses caras tudo pode destruir tua vida, pô. Porque eles são White Knights, eles vão brigar com você, vão... Se uma 3DST lhe acusar de alguma coisa, é ele que vai tacar fogo em você em praça pública com todos os 10 Chads, entendeu? São perigos que você tem que tentar anular. É por isso que eu defendo o modo de vida zumbi, que é só vida profissional, lazer, hobbies e waifuísmo, entendeu? O relacionamento com o waifu já é um controle de perigo. É uma anulação de perigo, porque ela não vai lhe jogar na vara da família, ela não vai lhe transmitir coronavírus, ela não vai lhe transmitir DST, germes, essas coisas, doença do beijo que pode lhe matar, né? Então, preste atenção. Você vai destruir sua vida se você entrar nessa de legado genético, relacionamento, sexo casual. Esse, pra mim, é o maior perigo na vida de um beta. Entendeu? Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero mostrar, cara, é que as empresas, cara, que você investe, elas não brincam com a sorte, não, cara. É uma coisa grande, meu irmão, uma coisa muito grande. Eu vou passar um vídeo aqui de uma empresa aleatória que não é recomendação de compra da Bolsa de Valores, que esse vídeo tem que ser atemporal, né? Pode ser que futuramente já não sirva mais esse ativo dessa empresa. Mas eu vou dar play num vídeo aqui para vocês verem o potencial de produção de uma empresa que você investe gastando, sei lá, R$10, R$20, comprando no mercado fracionado, por exemplo, né? Cara, olha isso aqui, mano. Olha que louco isso aqui, cara. A produção disso aqui não é sorte, cara. Olha isso aqui, o tanto de funcionário trabalhando, produzindo, criando tecnologias novas. Olha a logística disso aqui, distribuição de produção. Isso não é sorte, cara. Isso aqui são cartas que estão lhe dando. Aliás, isso aqui são as cartas que estão lhe dando. Analise isso aqui, ó. O fator de produção, ó, os funcionários, ó, o transporte, ó. Olha a coisa toda, como é que funciona. Não é como as loterias que você aposta aí, os títulos de capitalização e os bingos. Olha isso aqui, pô. É produção certa. É praticamente lucro certo. É aumento de patrimônio, entendeu? Isso aqui é mineração. Mineração é uma coisa no Brasil que sempre vai ter, porque a gente é o único país do mundo que tem minério pra caralho ainda. É por isso que estão de olho nas nossas florestas, não por causa das nossas matas, e sim pelo que tem embaixo do solo, entendeu? O fator de produção de uma empresa, cara, é a carta que você tem pra agarrar a oportunidade, agarrar as oportunidades com essa carta, entendeu? Então, pare de achar que investimentos dependem de sorte. Não depende de sorte. Depende de você ir lá e investir. Entendeu? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, galera. E não esqueça, bicho. Não crie perigo para sua vida. Se afaste totalmente de qualquer relacionamento com 3DST ou vulgo mulher. Principalmente mulher conservadora, que são as mais caras. Entendeu? São as mais caras. Porque elas... Bota pra lascar em cima de ti. Elas são pseudo-submissas, viu? Mas enfim, galera. Tá dado o meu recado, viu? Não esqueça, meu irmão. Não esqueça. Você não é um fracassado, como dizem. Fracassado é o cara que hoje tem que correr pra pagar a pensão. Fracassado é o cara que tá divorciado, perdeu tudo. Outro fator de risco, outro perigo que você cria com risco, com a questão de relacionamentos, é perder tudo teu, cara. Perder todo teu patrimônio. O cara que tá casado hoje, que tá investindo, o cara que tem namorada que tá investindo, ou o cara que tem catarro que tá investindo, ele tem que trabalhar no mínimo o dobro ou o triplo. Ele tem que investir o dobro ou o triplo, porque no final, ele só vai ficar com uma porcentagem daquilo tudo que ele trabalhou para investir, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. E até mais. Beijos.